Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos mais um Justiça para Todos, aqui na M630. Hoje nós vamos conversar com o juiz Daniel Avelar, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento do Tribunal do Júri. E é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também lá no Facebook, por inbox, Rádio É Paraná, tudo junto. Mande sua opinião ou seu comentário sobre os assuntos tratados aqui durante o programa de rádio da Mapar, o Justiça para Todos. Bom dia, doutor Daniel.
Bom dia, é um prazer retornar aqui ao programa.
Doutor Daniel, para começarmos, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes quais são os crimes que podem ser julgados no Tribunal do Júri?
O Tribunal do Júri, obviamente, é um tribunal popular que tem por competência constitucional julgar os crimes dolosos, tentados e consumados contra a vida. Quando a gente fala em crime contra a vida, a gente tem que lembrar, claro, que vem ao público, num primeiro momento, sempre a questão do homicídio, né? Seja ele de forma simples, qualificado, privilegiado, mas não podemos esquecer também da questão do aborto, né? Do infanticídio, que acaba também não sendo tanto tão corrente, mas acontece, e o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio, que também são temas do Tribunal do Júri, né? Além disso, o Tribunal do Júri também julga todos aqueles crimes que são praticados junto com os crimes contra a vida. Vou dar um exemplo para o ouvinte ficar bem familiarizado com a coisa. Se uma pessoa é assassinada e depois tem o corpo, né, escondido, né, ocultado, nós chamamos de um outro crime, que é a ocultação de cadáver. Então, os dois crimes, o homicídio e a ocultação de cadáver, serão julgados pelo Tribunal Popular, pelo Tribunal do Júri. Nós chamamos tecnicamente disso de conexão entre o crime contra a vida e um outro crime. Isso também pode acontecer em qualquer outra espécie de crime. Por exemplo, tráfico de drogas, né? Pode existir um roubo e assim sucessivamente.
Doutor, e quais são as etapas do julgamento de um processo no júri?
O procedimento do júri é identificado pela maioria como um procedimento de duas fases. Nós chamamos bifásico ou escalonado, né? É até importante que o ouvinte saiba, né? A participação do jurado apenas ela se verifica na segunda fase do procedimento. Então, nós temos a primeira fase, onde o magistrado ele vai receber a denúncia que foi ofertada pelo Ministério Público, né? Obviamente, essa denúncia ela vem assim corroborada, lastreada, somada por um inquérito policial, por uma investigação, que pode ser feita tanto pela delegacia distrital, né, como pela DHPP, né, a Divisional de Homicídios, quanto pelo próprio Ministério Público, através dos GAECOs, por exemplo, né? Feita essa denúncia, o magistrado a recebe e vai analisar se aquele réu deve ou não ir a júri popular. O magistrado pode, então, entender que é caso de júri, e se for caso de júri, ele vai dizer o réu pronunciado estará a júri popular. Pode entender que não tem provas suficientes, que vai impronunciar o réu. Pode entender que aquilo não é um crime contra a vida, mas é um outro crime, por exemplo, uma lesão corporal, mas não havia a vontade de matar, então o juiz classifica. Ou também pode absolver o réu se ficar provado, por exemplo, de pronto, que o réu agiu em legítima defesa. Então, essa primeira fase não há jurados. A segunda fase, que é a fase em que se inicia, então, o julgamento propriamente dito, aí as pessoas do povo podem, vão participar e vão decidir a causa.
E, doutor, quem pode ser jurado e como esses jurados são escolhidos?
Veja só, primeiro, né? Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos e que tenha reputação ilibada, ela pode se inscrever a ser jurado. Toda comarca, né, onde então todo local onde há um juiz, né, que o juiz criminal, que há um tribunal do júri, tem uma lista de jurados. Essa lista, claro, que varia de acordo com o tamanho da população da cidade. Por exemplo, Curitiba. Curitiba tem que preencher no mínimo de 800, no máximo a 1.500 jurados. Né? Então, cada comarca menor que Curitiba vai ter um número, mas inferior ao de Curitiba, né? Diante da quantidade de pessoas. Pois bem, tendo mais de 18 anos reputação ilibada, o magistrado titular da vara do júri vai alistar essas pessoas. Mas veja só, ele tem que ter o cuidado de não alistar apenas um segmento da sociedade. Veja que os jurados eles têm que representar toda aquela comunidade. Então, o magistrado deve buscar em todos os bairros, em todas as profissões que ele encontrar, representantes, né? Então, nós vamos ter pessoas de sexo diferente, idades diferentes e profissões diferentes. Então, a gente pode dizer que aquela comunidade está devidamente representada. Obviamente, se nós pegarmos apenas um extrato, né, uma estratificação profissional ou mesmo econômica, nós não teríamos uma representação da comunidade, né? De repente, nós até, de certa forma, brincamos, né? Um homicídio que acontece num bairro distante de Curitiba, mas que vai ser julgado por pessoas que sequer conhecem aquele bairro, não me parece que seja um julgamento justo, um julgamento que se possa, de maneira mais ampla, dar o melhor resultado àquela situação, né? Então, o cuidado tem que ser grande do magistrado ao alistar esses jurados. Lembro também que a participação pode ser voluntária, porque todo mundo pode se inscrever, mas também obrigatória. Isso quer dizer que a pessoa pode ser convocada a prestar o serviço do júri. Mas calma, que não é uma convocação para sempre, né? A pessoa participa de uma convocação e depois ela é excluída, né? Retornando apenas, obviamente, aqui em Curitiba a gente usa esse critério, se ela quiser, decorrido um prazo de pelo menos 12 meses, ela pode voltar a se alistar. Também é importante que se diga que se nós temos 1.500 nomes, pode ser que aquela pessoa que se alistou não teve a sorte, né, ainda de ser sorteada, né? Então, pode demorar um pouquinho, mas será chamada para um ou outro caso.
E é sempre bom lembrarmos, doutor, que no caso da pessoa convocada que não comparecer, ela paga uma multa, não é mesmo?
É verdade. Veja que o serviço do júri é um serviço obrigatório, né? Como se fosse uma convocação para as eleições, só que, obviamente, ali você está convocado através de uma decisão judicial, você deve comparecer, você pode responder, obviamente, por crime de desobediência, e a multa, sim, pode ser aplicada de 1 até 10 salários mínimos, né? Salários mínimos. Mas também é importante que se diga que existem algumas pessoas que tem total incompatibilidade com o serviço do júri. Vou dar um exemplo. A pessoa tem um problema de pressão, a pessoa tem uma doença que lhe impede de ficar sentada por um período de tempo, né? Nossos júris não são júris demorados, mas regra geral, vou dar um exemplo. Essa semana mesmo nós iniciamos um júri às 13 horas e acabamos às 11h30 da noite, né? Então, é um procedimento longo, né? Claro, não são dias, né? São raros os dias que os júris que acabam virando dias ou mesmo semanas, né? Mas a pessoa tem um certo desgaste, né? Mas é importante também que se diga que se ela perde o dia de trabalho, por lei, nenhum desconto pode ser realizado dessa pessoa. O empregador está proibido de realizar, porque ela está prestando um serviço à própria comunidade. E também, o jurado que participar do júri, ele passa a ganhar alguns direitos. Se ele não é remunerado, quem sabe como deveria ser, porque presta também um serviço, ele ganha, por exemplo, o direito de ter um direito que ninguém quer usar, mas o direito à prisão especial, por exemplo. Ele ganha preferência em concursos públicos em igualdade de condições, ou seja, se ele tirar a mesma nota que um outro candidato. O fato dele ter participado do júri faz com que a vaga seja destinada a ele e não ao outro. E se ele já é funcionário público, ele tem preferência nas promoções e remoções pelo fato de ter atuado no tribunal do júri. Além disso, o mesmo se atinge ou abrange as licitações públicas. Então, veja que também o nosso legislador pensou, não vou só exigir a participação, mas vou também beneficiar aqueles que se dispõem a contribuir para a sociedade. Contribuir por quê? O jurado acaba se tornando o termômetro social do que se entende da moral, como moral para aquela comunidade.
Doutor, e são quantos jurados presentes na sessão e como é esse processo de decisão no dia?
Certo. O nosso júri, ele difere um pouco daquilo que a gente vê nos júris norte-americanos, né? Quem vai assistir um filme lá, por exemplo, até indico 12 Homens e uma Sentença, é um clássico do Tribunal do Júri, mas existem outros, né? Vê que no júri norte-americano nós temos 12 jurados. Inclusive, esse número já foi, inclusive, adotado no Brasil e em muitos outros países, né? A própria Inglaterra, nascedouro, né? Do júri, né? Pelo menos no nosso sistema. O sistema também francês influencia, mas o inglês é mais emblemático, né? Nós temos aqui 7 jurados, né? Diferente dos 12 que temos lá. Há grandes diferenças. Enquanto no júri norte-americano, o jurado pode conversar, e eu vejo isso como um lado muito positivo, no nosso júri ele é simplesmente, ele permanece em silêncio, ele está incomunicável, né? Para não ser influenciado externamente, né? Então, a participação no júri, nós temos um número mínimo de jurados que tem que estar presentes, no mínimo 15. Desses 15, 7 são sorteados e compõem o conselho de sentença para o grande julgamento que será realizado com instrução em plenário, debates e depois decisão.
E doutor, depois do veredito, quais são os critérios para o juiz estipular a pena?
Isso é importante porque alguns pensam que o jurado aplica a pena. Não. O jurado decide a causa, né? Ele vai responder algumas perguntas. Por exemplo, o magistrado pergunta para o jurado se num dia X, a tantas horas, aquela vítima recebeu disparo de arma de fogo e veio a falecer. Por exemplo, um homicídio, né? O jurado tem que dizer sim ou não, sigilosamente, secretamente, ninguém sabe como ele vai votar, porque ele obviamente não abre o voto, é um voto através de cédulas. E daí o jurado decide, depois se o réu acusado foi quem praticou o crime. O jurado decide se o réu deve ser, então, absolvido ou condenado. Se o jurado optar, por exemplo, pela sentença de condenação, o trabalho dele se encerra aí. Por quê? Porque o nosso legislador atribui ao magistrado a competência única, né, para fixar a pena. O trabalho de fixação de pena, então, por ser um trabalho técnico, ele deve fugir da decisão do jurado. Mas daí o ouvinte pode estar pensando, mas doutor, o jurado então não é um técnico? Claro que não. O jurado, na verdade, é uma pessoa do povo que vai decidir com o seu senso de justiça, né? Com o seu senso de justiça. Por vezes, gente, a lei que se aplica em Curitiba, ela tem uma total diferença, né? A mesma lei, quando se pensa em aplicar ela nos rincões do país. O nosso país é muito grande, é por isso que o grande termômetro de aplicação do que é justo, né, acima do que é a própria lei, mas sim a justiça que se busca, são os júris populares, porque é aquela comunidade que sente aquele impacto causou. Daí a fixação de pena, o magistrado tem que analisar uma série de critérios. Nós falamos que são 3 fases de fixação de pena, mas talvez a fase mais importante do magistrado na fixação de pena seja a primeira fase, né? Ele analisa lá alguns critérios, como a culpabilidade do réu, os seus antecedentes, a sua conduta social, a sua personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime, inclusive o comportamento da vítima, que por vezes pode, não digo justificar, mas também pode ter contribuído, né, para a prática daquele determinado crime. Aí é um trabalho técnico, né? Então, o jurado, na sequência, escuta a sentença, que é proferida pelo magistrado, publicada em plenário, e o trabalho do jurado se encerra.
Estamos falando ao vivo com o juiz Daniel Avelar, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o Tribunal do Júri. E, é claro, você pode participar aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Doutor, e o senhor acha que quando existe uma comoção da sociedade ou muita repercussão do caso na imprensa, a decisão dos jurados pode ser prejudicada?
Você sabe que, Jéssica, uma das críticas que se faz ao Tribunal do Júri é exatamente essa questão da mídia e da influência que ela pode causar na cabeça do jurado. É uma preocupação importante? Sim, obviamente que sim. Por quê? Porque o jurado, diversamente do magistrado togado, do juiz de carreira, do juiz concursado, o jurado não motiva para decidir. Ele apenas vota. E se o voto dele é sigiloso, por óbvio que ele pode já ter sido influenciado ou imaginando, né, que vai decidir a causa de uma forma ou de outra. Essa é a crítica. Por outro lado, nós temos que entender que o magistrado, o juiz de direito, togado, né, o juiz concursado, ele também é ser humano. Ele também lê jornal. Ele também, né, assiste os programas relacionados àquele tema. Ele também pode ser influenciado. O que é a vida em sociedade se não ser influenciado por um de uma forma ou de outra? É por isso que a nossa legislação tentou, dentro do possível, criar soluções para evitar que o jurado ele ingresse no tribunal do júri de maneira já parcial, né? Veja que interessante. Quando um determinado crime afeta uma comunidade de tal maneira em que, por exemplo, se identifique de pronto que todas as pessoas tendem naquela comunidade a decidir de determinada maneira, às vezes pela gravidade do crime, às vezes pela pessoa que foi assassinada, a gente pode ter, de repente, um líder comunitário, a gente pode ter um religioso, uma pessoa que foi assassinada de maneira brutal e isso causou uma comoção social enorme. A nossa lei prevê que aquele júri possa ser retirado de uma comunidade e encaminhado para outra comunidade. Vou dar um exemplo. Aqui no Paraná, houve uma época muito crescente de conflitos agrários e de assassinatos no campo. Obviamente, né, numa comunidade pequena, numa comarca de entrança inicial, se eu tenho dois grandes grupos conflitando, por exemplo, um grupo do MST, o DR do outro lado, isso pode levar a que aquela comunidade não decida da melhor maneira possível, não só pela pressão, né? Então, o nosso tribunal já entendeu em alguns casos, não foi apenas um, que aquele júri deveria ser retirado daquela pequena comunidade e encaminhado para outras aqui, inclusive veio parar em Curitiba. Então, isso é um exemplo marcante de como isso pode acontecer, a influência, e como pode ser solucionado. Mas eu vou dizer também de maneira bem clara, existem casos em que a contaminação é tamanha que eu posso dizer que não existe lugar em que as pessoas que vão julgar o caso não tenham ouvido falar dele. Uhum. Né? E o desaforamento não pode ser feito, por exemplo, para outro estado. Nós temos que trabalhar com esse caso num mesmo estado, né? No júri estadual. Né? Mas veja que, por vezes, talvez a solução seria mandar até para outro país, de tanto que se fala, que se debate, que se discute um caso. Né? Mas, como eu disse para você, essa influência se dá tanto contra o jurado quanto o magistrado.
Doutor, e aliás, é uma polêmica muito grande colocar pessoas que não estudaram direito como jurados. Isso é um risco, na opinião do senhor?
De maneira alguma, né? De maneira alguma. O jurado, ele decide por aquilo que ele acha que é correto, né? Uhum. Ele não precisa ter um conhecimento jurídico, né? Senão seria um júri popular. Seria basicamente, se você diz que todos os jurados fossem pelo menos estudantes de direito, bacharéis em direito, seria um júri estratificado, né? E veja que o que mais conta, de repente, é a experiência dessa pessoa. Vou dar um exemplo, né? Hoje a magistratura, o sujeito se prepara para um concurso, ele faz as provas, é um concurso muito difícil, ele precisa de 3 anos de experiência. Mas imagine que esse sujeito que se forma ali com seus 22 anos, que em 3 anos ele passe no concurso, porque é o tempo que se precisa de preparação para, obviamente, demonstrar que vem trabalhando com o direito, né, experiência na área, né? Com 25 anos, imagine que ele passe no concurso. Um sujeito inteligente, passa no primeiro. E ele vai, com seus 25 anos, para uma comarquinha do interior do estado. Que talvez ele nem conheça, nunca tenha ouvido falar. Não conhece as pessoas que estão lá, os seus problemas. Mas conhece tudo do direito. Mas chega nessa comunidade, tem lá aquelas pessoas de mais idade. Que conhecem como foi construída as relações sociais naquele local. E, de repente, eu tenho um senhor lá de seus 50 anos, 60 anos, que conhece a vítima, que conhece o réu, que sabe da vida de um, que sabe da vida do outro, que sabe que existe uma briga entre as famílias, que sabe pormenorizadamente de detalhes. Quem julgará melhor? O magistrado, que não pertence àquele local, ou a população, que ali reside e é o termômetro do que entende como correto? Conhecer as leis, claro que é bom. Mas isso não quer dizer que entre a lei e o que seja justo, nós devemos sempre buscar a lei, mas sim a justiça, né?
Doutor, e quais medidas o senhor acredita que poderiam ser tomadas para modernizar e tornar mais eficiente o Tribunal do Júri?
O nosso Código de Processo Penal, ele foi estudado, revisado, existe um projeto já aprovado, inclusive, no Senado, que hoje ele dormita na Câmara, não sei porque não há interesse em se tocar esse processo adiante, em dar andamento nas comissões na Câmara, mas é um projeto que vem modernizar o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri ele nunca irá acabar porque ele é uma cláusula constitucional. É um foco de democracia dentro do Poder Judiciário e isso seria um absurdo imaginar o fim do Tribunal do Júri. Mas é óbvio, por mais que a gente conheça o tribunal, sempre há o que deve ser aprimorado. E dentro dessa reforma que hoje está na Câmara dos Deputados, há um ponto que eu entendo como crucial, que é possibilitar o diálogo no Tribunal do Júri. Eu acho que o jurado ficar incomunicável não é a melhor saída para o julgamento. Eu acho que no diálogo, na democracia, nos pontos de vista, você pode aprimorar a decisão judicial. Veja que, quando o júri foi criado no Brasil, o diálogo existia, né? Na era Vargas, na verdade, houve uma modificação do código e se instituiu o sigilo. Como eu estava dizendo, não existe democracia sem diálogo. Uhum. E, obviamente, 7 pessoas discutindo, dialogando, vendo pontos diferentes, se pode aprimorar, sim, o julgamento popular, né? Tendo, quem sabe, um julgamento, inclusive, mais correto, né? Se até eu brinco com os meus alunos na graduação, se até para um motorista que está dirigindo o ônibus, o carro tem um ponto cego, né? Imagina uma cena rápida de um crime vista por diversos ângulos, né? Onde está a correção do que verdadeiramente aconteceu?
Doutor, para finalizarmos, o senhor poderia contar um pouco da sua experiência no júri? Algum caso, alguma história que tenha marcado o senhor?
Eu estou à frente da segunda vara do Tribunal do Júri desde o ano de 2008. Na verdade, o Tribunal do Júri em Curitiba são duas varas, né? Existe então a primeira vara, é a segunda, mas elas dividem a mesma matéria. Hoje o Tribunal do Júri ele atua em todos os inquéritos que envolvem homicídios em Curitiba, né? Nós calculamos que hoje existam algo em torno de 4 mil inquéritos de homicídio em Curitiba. Esses dados, esses números só vão se somar, porque, infelizmente, isso já foi noticiado de maneira recente. Nos 8 primeiros dias do ano de 2015, nós tivemos 80 mortes violentas em Curitiba e 43 homicídios, né, dentro desse período de tempo, né? As varas do júri, além de atuar nesses inquéritos, atuam também, como eu falei, na instrução dos crimes e na presidência dos trabalhos no Tribunal do Júri. Então, a gente vê, eu estou lá desde 2008, a gente vê um pouco do ser humano. Porque o homicídio, ele existe desde que o homem é homem, né? Isso, infelizmente, vai continuar a existir de uma maneira maior ou menor. Mas o que nos entristece hoje, né, é que a vida está banalizada. Né? Infelizmente, né, se mata por muito pouco, né? Se mata por uma discussão de trânsito, por um espelhinho de carro quebrado, se mata por uma dívida ínfima, né, de drogas, né? E isso é uma coisa que nos entristece. Mas por outro lado, o homicídio ele é um crime sem classe social, né? Então a gente vê ali no banco dos réus pessoas de todos os segmentos da sociedade, né? Porque para roubar o sujeito tem que ter coragem, né? Mas para matar basta ter medo. Então a gente também não pode nunca imaginar que não vai praticar esse crime, porque a vida, às vezes, nos leva a situações peculiares. Mas, ao mesmo tempo que a gente pensa no tribunal do júri, como as grandes mazelas da sociedade, nos crimes mais graves, né? Por vezes ali se inicia uma reconstrução de algo, se faz justiça popular naquilo que, de repente, um juiz togado, de repente com a letra cega da lei, poderia condenar. Ali o jurado tem a sensibilidade, né? E eu acho que essa sensibilidade do caso, de analisar o sofrimento, tanto da família da vítima quanto do réu, nos faz pessoas também melhores, né? Nos faz entender, de repente, o ser humano e essa dinâmica da vida social. Nós tivemos casos emblemáticos no Tribunal do Júri, que envolvem crimes passionais, que chamam muito a atenção, acidentes de trânsito, que hoje cada vez mais se vê com frequência no tribunal, o chamado dolo eventual, a direção de veículo, a embriaguez. Mas nós temos casos em que o Tribunal do Júri acaba, por exemplo, numa tentativa de homicídio, selando às vezes uma amizade, né, reconstruindo uma amizade. E eu vou contar, para terminar, uma história. Eu estava presidindo uma audiência, decidindo se um caso iria ou não a júri popular. E a situação era que dois amigos se desentenderam num bar, após uma partida de futebol. Eles jogavam no mesmo time, inclusive. E um deles bebeu demais e fez um gracejo para a mulher do outro, né? Era a namorada do outro, né? E o amigo também já havia bebido um pouco, né? Os freios inibitórios muito soltos, e pegou uma faca e deu uma facada no rosto do amigo. Um corte grande, né, na face dele. E aquilo foi entendido na época como uma tentativa de homicídio. E na audiência, o rapaz ferido disse para mim: doutor, o errado fui eu. Meu amigo, ele é amigo desde a infância, jogamos muito bola juntos, estudamos juntos. Eu bebi demais, a namorada dele, me desculpe, mas era muito bonita mesmo, e eu bebi e falei o que não devia falar. E ele, doutor, entendo o lado dele, também tinha bebido, a faca estava do lado, ele fez isso, então eu estou muito arrependido, o erro foi meu. E na verdade, doutor, disse ele, eu acabei ganhando muito com isso. Mas como? Você levou uma facada no rosto? Como é que você pode ganhar tanto? Que prêmio foi esse que você ganhou? Ele falou assim: sabe, doutor, que a cantada deu certo? A namorada daquele amigo meu hoje é minha esposa, né? Então eu estou feliz da vida. Esse corte é o que menos me importa. Hoje encontrei a mulher da minha vida. Então, obviamente, né, esse caso não foi a júri popular. E quase que, né, dissemos ao final da sentença, né, felizes para sempre, né? É isso.
Doutor Daniel, muito obrigada pela participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Muito obrigado.
E nós ficamos por aqui com o programa Justiça para Todos. Voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã, e é claro, eu espero a sua companhia. Até lá!